Está no ar, o Jornal do Senado. Senadores debatem competitividade da soja brasileira em mercados globais.
Comissão analisa projeto que garante protetores solares a preço de custo para a população.
E no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, Ana Amélia defende combate às fake news.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A competitividade da soja brasileira no mundo foi debatida na Comissão de Relações Exteriores.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, afirmou que o Brasil deve ficar atento, pois outros países vêm investindo na produção de soja, mirando em grandes importadores mundiais, especialmente China e Japão. Repórter Floriano Filho.
Cristóvão alertou que o Brasil precisa investir mais em inteligência comercial para enfrentar novos concorrentes internacionais e evitar a repetição de desastres, como no caso da indústria brasileira da borracha.
Levaram borracha para Malásia e Belém e Manaus, as cidades mais ricas que tínhamos, definharam.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, lembrou que a China vem investindo pesadamente em outros continentes, inclusive para facilitar e baratear a importação de alimentos.
Inclusive, os chineses não estão só pensando no centro da Ásia, eles estão trabalhando intensamente com a África, que é mais próximo também. Então, nós vamos ter muita competição e vamos ter que melhorar, seguir melhorando a nossa produtividade, a nossa tecnologia, porque a competitividade nessa área vai crescer.
A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, sugeriu que o Brasil colete mais informações e até coopere com países que começam a investir na cultura da soja.
Estou vendo agora que nós temos preocupações assim, de várias áreas, né? De como cooperar, de como nos tornar mais próximos. Ao mesmo tempo, será que eles estão plantando soja? E o que nós temos que nos proteger em relação a isso?
O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado hoje, foi lembrado pela senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Segundo ela, o exercício do jornalismo profissional enfrenta desafios no país neste ano de 2018.
Entre estes desafios, listou a senadora, está o combate à disseminação das chamadas fake news durante o processo eleitoral. Uma tarefa que vai envolver profissionais do setor, da justiça eleitoral e os próprios atores políticos.
Nesse contexto, Ana Amélia saudou a iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, que criou uma força-tarefa de combate às fake news. E lembrou que o tribunal promete retirar do ar, em no máximo 3 dias, notícias falsas relacionadas ao processo eleitoral no estado.
A senadora observou, contudo, que a atuação dessa força-tarefa deverá ter sempre o crivo da sociedade, para que não seja extrapolado o limite entre o cumprimento da lei e o comprometimento da liberdade de expressão.
Nós temos que preservar a lei e jamais permitir que isso possa, em algum momento, ferir a liberdade de expressão. Esse é uma linha muito tênue, mas que sabemos que o Poder Judiciário, especialmente a Justiça Especializada, a Justiça Eleitoral, que tenha este cuidado.
O senador José Medeiros, do Podemos, criticou o BNDES por ser mais criterioso na liberação de dinheiro para investimentos no Brasil do que em outros países.
José Medeiros disse que, por causa do rigor do BNDES, até hoje os motoristas que trafegam pela BR-163 em Mato Grosso continuam pagando pedágio sem que a rodovia tenha sido duplicada.
O senador explicou que, por causa do envolvimento na Lava Jato de uma empresa que faz parte do consórcio que explora a concessão da BR-163, O banco se nega a liberar dinheiro para o financiamento da duplicação da rodovia.
E quem sofre com isso são os motoristas que trafegam pela rodovia, especialmente os que a utilizam para escoar a produção agrícola do estado.
Quando foi para aportar recursos para Cuba, para Venezuela, para Moçambique, para Angola, não houve essa rigidez toda que está havendo com o estado de Mato Grosso. Por que Mato Grosso é diferente de Cuba e desses outros países, mas de forma negativa? Eu penso que deveria ser ao contrário. O estado que tem contribuído com 25% no equilíbrio da balança comercial. Um estado que, de toda a safra nacional, 27% sai de lá.
Comissões.
A Fundação Oswaldo Cruz poderá fornecer protetores solares a preço de custo para a população.
É o que diz um projeto de lei em análise na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
A Fundação Oswaldo Cruz produz, além de vacinas, uma série de medicamentos necessários para a atenção à saúde dos brasileiros, como os antirretrovirais utilizados no tratamento da AIDS, antibióticos e anti-inflamatórios. A Fiocruz também coordena o programa Farmácia Popular. Projeto de lei em análise na Comissão de Assuntos Econômicos quer autorizar a instituição a comprar ou produzir protetores solares e revender a preço de custo para a população. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, ressaltou a importância da proteção solar para todos os brasileiros, não apenas os de pele clara. Mas explicou que seria mais prudente, antes de votar a matéria, receber informações do governo sobre os custos que a proposta poderá trazer.
Em face do mencionado conflito com a Lei de Responsabilidade Fiscal e demais normas voltadas para as finanças públicas, julgamos mais prudente solicitar as informações exigidas e, enquanto esperamos que elas cheguem, requerer o sobrestamento da matéria. Embora, senhor presidente, inclusive os dermatologistas digam que mesmo aqueles que não têm pele clara necessitam dessa proteção para a saúde.
Depois da CAI, o projeto de lei segue para votação na Comissão de Assuntos Sociais.
Profissionais de enfermagem denunciam contratações irregulares e cobram melhores condições do trabalho em home care.
Durante a audiência pública nesta quinta-feira na Comissão de Assuntos Sociais, o senador Hélio José anunciou a apresentação de um projeto para regulamentar a atividade. Repórter Jorge Cardim.
Segundo os convidados, muitas empresas e planos de saúde utilizam os serviços das cooperativas para burlar a CLT. Assim, os cooperados se registram como microempreendedores individuais, recebem diárias fixas e não participam nos lucros da entidade. Os profissionais também cobraram melhores condições de trabalho, com a garantia de direitos, como a definição de jornada e o pagamento de vale-transporte, ticket alimentação e adicional noturno, como explica o presidente da Federação Brasileira dos Profissionais da Enfermagem, Jorge Viana.
Nós sabemos que tem cooperativas, principalmente aqui em Brasília, que elas são empresas e tratam os trabalhadores como empregados, só que não dão os direitos do trabalhador, absolutamente nada.
O senador Hélio José, do PROS, do Distrito Federal, disse que o debate vai orientar a apresentação de um projeto para regulamentar a atividade, impedir abusos e valorizar a categoria.
Regulamentar essa aflição que hoje tem somente nesses setores envolvidos com home care, para evitar transtorno. E essa questão remuneratória, essa questão de garantias de direitos, ela precisa estar bem equacionada para todo mundo ficar bem.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que no último dia 1º de maio o trabalhador brasileiro não teve o que comemorar. Segundo ele, houve perda de direitos com a reforma trabalhista e a terceirização.
Ele citou o caso das gestantes, que não mais encontram amparo na lei para impedir o trabalho em locais insalubres.
Conforme os últimos dados do IBGE, o rendimento médio do trabalhador está estagnado neste trimestre em relação ao anterior. E existe um exército de 13 milhões, quase 14 milhões de desempregados que não têm nada a comemorar no Dia do Trabalhador. Outros 4,3 milhões de brasileiros estão em desalento, ou seja, já perderam a esperança de procurar emprego. Essas pessoas, em sua maioria, são negras.
E a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, citou dados do IBGE que apontam um total de 13 milhões e 700 mil brasileiros sem emprego.
A senadora afirmou ainda que a promessa de geração de empregos que motivou a aprovação da reforma trabalhista no Congresso em 2017 revelou-se ineficaz e está transformando cidadãos em escravos modernos, com o trabalho intermitente e a remuneração por hora.
Então, aqueles e aquelas que aprovaram estas contrarreformas e que compõem a base de sustentação parlamentar deste governo ilegítimo são corresponsáveis pela tragédia social instalada em nosso país.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.